Hoje a gente vai conversar com a Kátia sobre um festival dedicado ao estilo de música Psytrance, que existe desde 1997. O Boom Festival acontece a cada 2 anos em Portugal e a nossa convidada já esteve algumas vezes lá. Kátia, se apresenta aí pra galera rapidamente. Quem é você, Kátia?
Sou uma mulher portuguesa, moro na Bélgica há 4 anos e conheci-vos aqui e pronto. Tô aqui.
Você me conheceu online, velho. Para de ser de contar a história.
Eu só gostaria de dizer logo no começo que eu fui contra trazer portugueses para esse podcast. Então, quero deixar bem claro isso. A Kátia já é a segunda, teve a Rita, então eu continuo sendo contra, mas o Leandro e o Glauco são a favor, mas quero deixar aí minha posição.
São portugueses que moram na Bélgica, é diferente.
É. Voto vencido, Kátia.
Voto vencido.
Kátia, quantas vezes você foi no Boom Festival?
3 vezes.
3 vezes? Quais anos? Você lembra mais ou menos?
Sim, 2008, 2010 e 2012.
Ô, louco, velho. Você tava ali tava naquela fase que não perdia um, então.
Cada um foi totalmente diferente do outro. Em todos os níveis.
Explica aí pra galera o que é o Boom Festival.
E por que é tão especial assim?
Quando eu fui, eu não sabia o que era. Sabia que era uma festa maluca de música eletrónica que os meus amigos tinham ido. Eu tomei conhecimento do Boom Festival em 2006, mas já no final, ou seja, já não fui a tempo de ir. Quando os meus amigos regressaram do Boom Festival, eles vinham malucos e mostraram-me vídeos e fotos e eu pensei, tenho que ir. É espetacular, é diferente, nunca vi uma coisa destas na minha vida. Então combinámos ir todos juntos em 2008, porque é só de 2 em 2 anos, dá tempo perfeitamente para combinar tudo, não é? E pronto, e fui. Agora...
Eu gosto do seu estilo, Kátia. Você não sabia o que era e simplesmente foi. Eu sou assim também. Foi assim que eu fui parar na Bélgica.
É muito mais do que só ir para um lugar para dançar. E tu chegas lá e ficas de boca aberta com... O tamanho, não só, a beleza da paisagem, o lugar onde eles fazem e todas as atividades que eles fazem lá dentro que não têm a ver com a música em si. Nem é tanto o foco, nem é tanto a música, que no fundo aquilo é para divulgar a paz, a harmonia, o amor, a ecologia, a natureza, etc.
É uma viagem total, né, cara? Então... Eu também tive a oportunidade de participar, eu nem lembro qual foi o ano. Qual foi aquele ano que a gente se encontrou lá?
Acho que foi o meu último 2012, porque depois não voltei mais.
Não pode ter sido 2012, acho que foi 2016, não foi?
Não.
Porque não, em 2016 eu tava na Bélgica.
Kátia, foi depois de 2014, porque eu já tava na Bélgica.
É.
Eu já tava na Bélgica e o Leandro foi pra esse festival com vocês, eu já tava lá. Então foi depois de 2014.
É, eu acho que isso...
Bom, eu fui 4 vezes e não me lembro.
Então pode ser que tenha sido em 2014 em si, porque eu cheguei, era mais ou menos junho, julho, e o festival é em setembro, não é? Não, quando que é o festival?
É verão.
É em agosto.
Então pode ser que eu cheguei em junho e julho e vocês foram logo no mesmo ano que eu cheguei, mas eu já tava lá com certeza, isso eu lembro.
É sério? Fato. É, acho que você se perdeu um pouco no tempo aí. Mas sem problemas.
É normal.
Como que é? Assim, você falou da paisagem, né? Eu tive lá também. É, pra quem não sabe, Portugal é um país que tem alguns, digamos assim, desertos, né? No meio do país. Então, o negócio é bem no meio do... na frente de um lago gigante, né? E no meio do deserto. E aquela poeira danada e tal. Nesse primeiro que você foi, você já acampou? Como é que foi?
Sim, sempre acampamos. É impossível ir para lá e não acampar. É um pouco árido, a gente chama aquilo. É no interior de Portugal, interior norte de Portugal. É muito calor no verão e muito frio no inverno. E realmente, a nível de vegetação, é um pouco árido. Então, tinha o problema da poeira e tinha a ajuda dos bombeiros voluntários de, se não me engano, de Castelo Branco ou de Idanha Nova. Para regar, digamos assim, com os caminhões cisterna, o chão de tempos a tempos, para exatamente para evitar o levantamento da poeira, para as pessoas não ficarem tão, não respirar aquilo e não ficarem tão incomodadas, pronto, para ser um ambiente um pouco mais tranquilo.
Enquanto você falou das atividades, que existem atividades diferentes, que tipo de coisa que a galera faz lá? Né?
Muitas coisas, a nível de saúde, a nível workshops sobre variadíssimos temas. Tem uma galeria de arte, uma arte assim, meio psi, assim. Tem a primeira coisa que eu reparei quando cheguei lá e que me deixou encantada, óbvio que eu adoro crianças, é o Baby Boom. É um lugar tipo um infantário, uma creche, onde tu deixas os teus filhos pequeninos, bebés, crianças pequenas, e são cuidadas por pessoas especializadas mesmo, educadores de infância, para cuidar dos teus filhos. Enquanto tu vais, estás à vontade, deixas o teu filho ali, vais passear, vais dançar, vais descansar, enfim. Achei muito interessante isso. E tem, eu lembro-me de uma tenda que tinha uma cisterna, uma piscina com água, onde faziam uma espécie de terapia dentro da água, tipo umas massagens dentro da água. E tem, todos os dias tem yoga, tipo às 8 da manhã e por aí fora, o dia todo com atividades. Lembro-me que uma vez choveu e fomos nos abrigar num, tipo um teatro que era coberto e estava a passar um filme e ficámos lá mais a conversar uns com os outros do que a prestar atenção ao filme, para ser muito honesta. Tem muita coisa, tem teatro, tem as pessoas que andam na rua, os artistas que andam na rua a fazer tipo, a lançar fogo, a fazer acrobacias, fazer danças. Vestidos de forma muito excêntrica, muito diferente do que nós estamos habituados.
E quando você fala de, tem workshop e tal, você lembra, assim, de algum tema? Você pode explicar para entender quão alternativa é isso, ou quão diferente, tipo assim, que temas que eles falam no workshop?
Depende, assim, cada boom tem um tema, natureza, ou a mãe natureza, por exemplo, então depende, mas, por exemplo, eu lembro-me de permacultura, explicar o que é permacultura, explicar o que é compostagem, e também coisas mais, tipo, falar sobre medicina alternativa, por exemplo, explicar reiki e essas coisas assim. Tem de tudo, é uma semana em que há atividades todos os dias, workshops, cinema, teatro. Então, abrange muito, muito esses temas.
Ou seja, é um festival de humanas.
É um Woodstock bem organizado, né?
Por acaso eu comparei um pouco ao Woodstock, mas um pouco mais pensado, porque o Woodstock foi meio improvisado, não é?
Já que nós estamos no assunto Woodstock, para mim, uma coisa que eu acho que chama atenção é... Bom, vou fazer a pergunta sem tentar quebrar o gelo. O boom, ele é legalized ou não é? Como é que funciona?
Ah! Não, não é. Não é, mas, por exemplo, tem uma tenda que te dá todas as informações sobre as drogas. Era sobre isso que estavas a falar, não é?
Você acha que a nossa audiência não ia entender que nesse festival de um monte de coisa alternativa, esse povo vestido desse jeito, esse festival de humanas, o pessoal ia ficar lá todo bebendo água? Tá bom, um abraço.
Pô, eu e o Leandro, a gente foi pra um festival assim, a gente só ficou bebendo água, velho.
Isso é o que vocês falam pra audiência, esses dois pilantras, que ninguém acredita nisso, não.
O pior é que foi verdade, velho.
Minha mãe esse tá ouvindo, foi verdade, vamos parar, né? Velho. Vai, Catinha, continua aí.
Vai, Catinha, continua aí.
Bom, a divulgação, a distribuição de panfletos, a tenda que tem... Mesmo psicólogos, quando alguém toma alguma coisa que fica assim um pouco perturbado, digamos assim, fisicamente ou psicologicamente, eles têm esse apoio. Eles informam que não se deve tomar, óbvio, mas informam os efeitos de todas as drogas que existem assim acessíveis, né? explicam tudo, os efeitos, o que é a origem, como é feito, etc. É muito interessante isso. A pessoa fica conhecedora.
Olha, vou falar da minha experiência rapidamente. Eu tava no boom lá em sei lá que ano que a gente não consegue lembrar. E assim, é muito calor lá, né, cara? A gente viu A gente viu a previsão do tempo, tava falando, 27, 29. Eu falei, isso ainda é muito quente. Mas você chega no meio do deserto e não tem árvore, cara. É assim, é um calor dos infernos e não tem aonde você se abrigar. Então, assim, das 11 da manhã até as 4 da tarde, você só tá procurando fugir do calor. Você não, pelo menos pra mim, essa era a sensação. Você não tava realmente curtindo o que tava acontecendo, né? E aí chegava aquele final de tarde, assim, aí que ficava legal, entendeu? Que você, pô, tá lá olhando a água, olhando o pôr do sol e tal. E, cara, de repente o sol se põe, assim, eu tava na beira da água, daqui a pouco sai um humano, cara, correndo pelado de dentro da água, gritando, eu sou Jesus Cristo, não sei o quê. Nossa, cara, o maluco tava muito doido, cara. Aí chegou um outro humano pra ajudar ele e tal.
Se ele não é Jesus Cristo, eu não sei quem é, rapaz. Com essa convicção, eu acreditaria.
Acho que a Kátia, assim, eu vou falar da minha experiência, tá? Eu vi muita gente usando droga lá, muito negócio. Era assim, era um negócio interessante, porque se você não tá acostumado, no começo é um pouco pesado, né? Você olha assim, nego cheirando ali, outro e tal, e não sei o quê, todo mundo muito doido. Mas depois de um tempo você começa meio que, cada um na sua, e era tudo um negócio muito pacífico, assim, né, cara?
Super pacífico.
Foi muito, uhum. Muito de boa, assim. Já que a gente tá nesse...
Leandro, só pra, como a rede social não mente, foi em 2014 que vocês foram, tá? Acabei de achar aqui.
Olha, obrigada, aí. Glauco.
Glauco é...
Eu tô perdida no tempo. Glauco,
você chama idade. Vocês dois aí, você chama idade. Chegando a idade.
Não, então eu fui 4 vezes, mas eu só me lembro de 3.
Seus velhos.
Olha lá. Eu vou brincar, eu tenho fotos que provam que eu tive lá essas vezes todas.
É essa sua memória, né? Se não tiver a foto, você não lembra, né? Porque...
Exatamente. Não, mas comparando com outras festas, por exemplo, eu acho muito mais tranquilo e amistoso, amigável, sociável o pessoal desse tipo de festas trans que usa as drogas, pronto, desse tipo de festas, não é? Do que, por exemplo, ir para uma discoteca, um clube, e o pessoal está bêbado de álcool e, claro, e fica agressivo e há problemas e há violência e, enfim, já não é tanto o meu ambiente, eu prefiro outro ambiente.
Já que a gente está nesse assunto de loucura, é verdade que você vê gente correndo pelada no Boom Festival?
Então, numa das vezes, eu tenho um vídeo até, numa das vezes que o caminhão cisterna veio para regar o chão, para acalmar a poeira, formou-se um lamaçal num certo ponto, talvez tinha tipo o chão estava um pouco mais profundo e formou tipo uma pequena piscina de lama. E foi muito engraçado ver o pessoal a nadar, literalmente a nadar e a lambuzar-se todos na lama. E estavam praticamente quase todos nus. Então eu tenho um vídeo de pessoas nuas, sujas de lama. Portanto, não precisa de censurar porque elas estão cobertas, tapadas. A dançar na lama, nuas mesmo. Então, sim, é verdade, acontece. Isso aí é Woodstock, é Woodstock puro.
Eu achava engraçado na hora de tomar banho, né, cara? Porque o lugar onde toma banho, ele é aberto. E é homem, mulher tomando banho. Tipo, tem um lugar que você pode tomar banho, tipo, reservado, mas é uma fila do caralho.
É uma fila enorme.
É, se você, tipo assim, você não tem escolha, velho, você tem que tomar banho lá no meio da galera, velho. E aí tem mulher tomando banho, cara, tomando banho, um monte de chuveiro e tal. E assim, a primeiro dia você fala, mano, só o que você não quer é que tenha alguém que você conheça lá, tá ligado? Tipo, você não quer ficar pelado na frente da namorada do seu camarada, tá ligado?
Ou você quer, né? Ou depende, né?
Cara, muito bizarro, velho, muito bizarro. Aí teve uma das vezes eu tava lá na fila esperando, e assim, já no final do dia, né, começa a bater aquele vento frio. Aí um cara chega perto de mim e fala, velho, eu já tô aqui com uma vergonha de ficar pelado no frente dessas minas, ainda começa a bater esse vento, o meu pênis vai ficar minúsculo agora.
Preocupação da pessoa.
É isso que eu ia falar agora, né? Homem é um bicho tão idiota, né? Que é assim que a gente que afeta a nossa masculinidade, né? O cara fala, pô, bem pequeno. Agora eu vou ter que tomar banho só amanhã, só. Prefere ficar sujo.
Cara, mas eu vou falar pra você, assim, os primeiros dias é estranho, cara, mais pro final eu já tava numa que eu já tava quase andando pelado pelo festival, velho, acho que se o festival fosse de 2 semanas, não, sem brincadeira, não é zoeira não, se o festival fosse de 2 semanas eu tava andando pelado no meio do festival, cara.
Olha, eu que sou a pessoa mais tímida do mundo, eu usava esses chuveiros pra não ter que esperar tanto tempo na fila. E tranquila.
Só uma dúvida, vocês, esse tempo todo do festival, vocês chegaram algum dia a tomar banho pelado com a galera lá? Ou vocês estavam usando... Por acaso, não.
Porque íamos em horários diferentes. Havia vários horários que os chuveiros funcionavam. Não era tipo o dia todo para a gente escolher. Era tipo um certo período de manhã, um certo período no final do dia. E depois, de vez, nem sempre, é muito grande aquilo, nem sempre nos encontrávamos. A gente fazia era combinar, vamos encontrar às tantas horas, tipo no dance floor, e pronto, aí já com o banhinho tomado, cheirosos, prontos para a noite. Era mais ou menos isso.
Minha questão é que vocês dois, não usaram, pelo que eu entendi, esse negócio do chuveiro individual, onde você tem mais privacidade, então você estava usando... esse é onde todo mundo fica junto. E aí vocês estavam na galera que tava tomando banho de sunga ou de biquíni? Ou vocês estavam na galera que tava tomando banho pelado, mesmo junto com um monte de gente lá? O que, que vocês fizeram?
No meu caso, tudo misturado.
Mas você tava usando biquíni ou não?
Não.
Ah, tá. Então, isso que é a minha pergunta. Porque o Leandro falou que ele, no final de tudo, ele tava quase se adaptando a essa moda, digamos assim, a esse estilo de vida. De estar lá no meio da galera e perder a vergonha.
É muito fácil. É muito fácil. Tu nem precisas de chegar ao fim da semana. Já no segundo dia, tu olhas para o lado, estás na barragem, no lago, a apanhar sol, olhas para o lado e tens várias pessoas nuas do teu lado a apanhar sol. Crianças, pessoas mais velhas, mais novas, gordos, magros. É tranquilo.
E você, Leandro?
Eu lembro do primeiro dia, com certeza eu tomei banho de sunga, tenho certeza, eu não tenho uma memória vívida, mas pensando o que eu faria hoje, e depois eu comecei a desencanar, velho, eu falei, mano, tá todo mundo pelado aqui, cara, qual que é o problema, tá ligado? Aí eu comecei a desencanar, eu tava tomando banho pelado mesmo, velho. Um pouco da minha história lá, eu não curto música eletrônica, tava lá mais por causa dos amigos mesmo. E quando a gente chegou, né, a gente teve um camarada aí que chegou mais cedo pra poder pegar um lugar legal pra gente, e no final ele pegou um lugar muito legal pra ele, debaixo da árvore e tal, e todo mundo meio que se fudeu, né? E o meu lugar, onde tava a minha barraca, era tão ruim, cara, que, assim, qualquer um que já acampou, você tentar dormir num lugar onde é descida, é tipo assim... É um inferno, com buraco e tal.
Uma rampa.
Ficou o pior lugar possível. Aí eu falei com o camarada nosso, João, um salve aí pro João. Aí o João falou, não, mano, vamos dar um jeito aqui. Aí a gente achou um cara lá vendendo uns saco de dormir feito com material de paraquedas. É minúsculo, assim, num pacote, mas ele abre e tal.
Por um segundo, achei que você ia falar assim, a gente achou um cara vendendo serviço de terraplanagem. Aí o cara vem com o trator.
Deixa o negócio plano, né? Pra você. Aí, cara, o João, né, mano, que eu não tinha experiência nenhuma desse negócio de festival e muita pouca experiência de acampamento e tal. Aí o João foi e armou um esquema pra mim lá. E eu comecei a dormir na rede mesmo, né? Dormi na rede. No ano que eu fui não choveu, tava seco pra caralho. Dormi na rede ou pegava o meu saco de dormir e ia dormir na praia. Que era tipo, é na frente de um lago, né? Então tem uma parte mais pro fundo, assim, que tem um bar e eles ficam tocando umas músicas mais assim, chill out e tal, não sei o quê, um negócio mais mais de boa, assim. E à noite fecha aquele bar e areia e tudo. E eu peguei meu saco de dormir e fui dormir na praia, tá ligado? Então, pra mim, eu tava meio que nesse lance de experimentação, assim, de ver como é que ia ser e tal. Então, eu... Cara, foi uma... Assim, um pouco sofrido. O negócio de...
Sofrida,
da poeira e do calor que você não acredita, mano. Eu pegava o telefone e falava, pô, tá 27 graus, não é mentira, que tá 50 graus esse lugar, cara. Tá muito calor mesmo, mas é uma experiência interessante pra caramba, velho.
Nós tínhamos que fazer assim para caminhar de uma sombra para outra. Molhávamos a canga, por exemplo, ou um pano, uma toalha, qualquer coisa. Molhávamos, ficava bem, bem encharcada. Enrolávamos aquilo à nossa volta, na cabeça, no corpo, nos ombros, para conseguirmos mudar de uma sombra para outra. E como o Leandro disse, as sombras não eram assim muito abundantes. E esse trajeto de poucos minutos, a canga secava totalmente. Só isso, era só para entender. Nossa, o calor que fazia lá.
O bagulho era tenso, então, de quente, hein?
E acampar também, foi a minha primeira experiência de acampar. Foi duro, não conseguia dormir de noite, porque uma das vezes eu estava num chão que inclinava também, então eu, tipo, eu ia dormir numa posição e quando acordava de manhã estava lá no fundo da tenda, quase a sair da tenda. E o barulho, porque muito barulho que vinha, apesar de estarmos longe do dance floor, era muito barulho. Então, a música a noite inteira. Não é como aqui, na Bélgica, que os festivais todos, à uma, meia-noite, uma da manhã, acaba. E só que recomeça no dia seguinte. Lá era non-stop, o dia inteiro, a noite inteira, e há entre as... Se não me engano, entre as 18 e as 20 horas havia um intervalo no dance floor de 2 horas em que não havia música. Não sei, talvez para obrigar as pessoas a ir embora, tomar banho, comer, descansar, beber água, não sei.
Obrigar o povo a se tratar o mínimo, né? Ter o mínimo.
Sim,
de higiene,
o mínimo.
Mínimo de beber água, vai comer alguma coisa, pelo amor de Deus.
Vai,
né?
Tomar banho.
Você vai morrer aqui de dançar, né?
Não, mas isso é um problema real, né, cara? A gente falou aí mais cedo do lance das drogas e tal. A gente sabe que as drogas que são usadas na Europa, drogas sintéticas, muitas vezes deixa a galera numa pilha de querer curtir o negócio por 24 horas, o cara não sente fome, não sente sede, e é perigoso, né? Obviamente, naquele calor dos infernos e tal, é bem perigoso isso. Acho que eu acho, Kátia, não sei se eu posso estar errado, mas eu tinha a impressão que eles desligavam a música no palco principal, às 6 da manhã até o meio-dia, não era?
Acho que não, era no final do dia, porque eu lembro-me que nós íamos para outra tenda, normalmente chamada de Groove Beach, que era pertinho, pertinho da água, era deliciosa, e assistíamos ao pôr do sol nessa tenda. E quando
batia
o sol...
Batia a palma quando se põe o sol?
Sim, sim!
Eita, ei, povo de humanas! Eita, Laia!
Curtindo a vida, velho. O pessoal curtir a vida de boa. Kátia, eu queria que você falasse um pouquinho dos estilos musicais, do Psytrance um pouco, só pra explicar pra galera o que é um pouco do Psytrance, mas... Eu queria também que você falasse de um estilo específico, que, pelo menos no festival, quando eu tava lá, rolava, acho que a partir da meia-noite, que era o que eles chamavam de Dark.
Trance é o meu favorito.
Ixi, nossa, Kátia é dos loucos, velho. Explica aí pra galera o que, que é essas loucuras tudo aí.
Eu não sei explicar nada a nível coisas técnicas, não sei
usar palavras. Suas palavras.
As minhas palavras é assim, durante o dia... Era uma música, o trance é uma música rápida, acelerada, né? O beats per minute, bem, bem rápida, mas digamos que a diferença é que durante o dia, se não me engano, que eles chamam de full on, que era uma coisa mais soft, também porque está tanto calor que o pessoal não consegue pular, embora todos pulassem porque com a ajuda das drogas sintéticas, não é óbvio? Mas eu não suportava dançar assim com o calor que estava. Era uma música mais soft, apesar de trance também. À noite era a minha parte preferida, por vários aspectos, porque eu gosto da música mais rápida, mais forte, talvez mais agressiva, que é o dark trance, e porque estava mais fresco para dançar também, óbvio, e porque à noite o boom, com os efeitos, com as luzes, com os neons e a luz negra e tudo, é maravilhoso, maravilhoso. Então, é todo um ambiente. Não é só a música.
Em algum momento do festival tocava um Raça Negra, tinha um Carreira e Pardinho.
Mixado, né? Com um negócio de 180 BPM.
Estás a brincar, mas tinha vários palcos. Havia uma área um pouco afastada, bastante afastada, aliás. Porque, eu digo bastante porquê? Porque quando nós chegávamos a essa área, não se ouvia nada do dance floor. E olha que para não se ouvir nada do dance floor era porque era bastante longe. Em que tinha muito arvoredo, muitas árvores, muita sombra. Tinha lugares para comer coisas vegetarianas, coisas naturais, biológicas, orgânicas.
Aqueles...
Continua. Para relaxar. E tinha um palco com música, não estava sempre a tocar, mas tinha um palco com música alternativa. Não era Raça Negra, mas era uma música que poderia ser um reggae, uma coisa assim mais soft, digamos assim, e não era eletrónica, era tipo uma banda que ia tocar e variadíssimos estilos e com instrumentos estranhos, tipo instrumentos que vinham de tipo da Índia, da África, então era muito interessante, era um ambiente completamente à parte mesmo, era dois mundos.
O palco da música alternativa, o cara tá lá tocando Metallica.
Não era bem isso.
Mas... Britney Spears, né?
Britney Spears.
Posso dar minha opinião em relação ao Dark, velho? Porque eu, assim, eu não entendo nada de música eletrônica, mas quando eu fui ver aquele Dark lá à noite... O negócio parecia um filme de terror, cara. Tinha uns mano andando de... Não, sem brincadeira. Tinha uns mano andando de... Como que chama aquele negócio? Perna de pau, bem grandona assim. Só que os caras estavam fantasiados de robô, com as mãos gigantes assim.
Cyberpunk 2077.
E umas músicas, cara, de tipo assim, com... Tipo porco gritando. Porco gritando. Mano, deixa eu sair daqui, cara. Isso é um filme de terror isso aqui, velho.
Nada a ver. O mais engraçado é porque eu comecei a ir a essas festas em Portugal também, mas festas menores, né? Mais pequenas. E eu lembro-me que chegava à festa, por exemplo, 3 da manhã e estava tudo bem, né? Era escuro, tinha aquelas luzes, efeitos, a música, a gente dançava. Quando começava a amanhecer e começávamos a olhar para os lados e a ver as caras das pessoas que estavam a dançar ao nosso lado. Realmente, as minhas primeiras festas eu apanhei alguns sustos, digamos assim. Nesse aspecto tens razão.
Todo mundo pregado.
Pregado.
O povo completamente doido com a cara de...
Olha a descrição aí do Dark Psy, cara. Eu mandei no grupo. Lê aí, Leandro, você quer...
Vou tentar traduzir aqui. Obscuro, profundo, escatológico.
Que escatológico? Nossa, agora que eu li essa parte, eu tava indo junto. Não tinha lido.
Com profunda meditação da morte, da noite e transcendência.
E da transcendência, acho que seria a tradução, certo?
Sei lá, velho. Kátia, transcendência. Eu acho que isso é música de louco, Kátia.
Toda a música é música do louco. Não, são estilos diferentes, mas... O objetivo do trance foi criado... Porquê que o trance se chama trance? Porque devido à batida, não é? A pessoa a dançar naquele ritmo, os mesmos passos, durante um certo tempo, começa a ficar... a sair de si próprio e a entrar numa espécie de transe. E eu, por exemplo, eu danço de olhos fechados, praticamente quase o tempo todo eu danço de olhos fechados. E é um transe que faz bem à alma, literalmente. É por isso que eu nunca desisti de ir. Vou menos vezes agora, também a idade não perdoa, não é? Mas realmente é uma coisa que faz muito bem, esse sair de nós próprios, e é como se fosse um descanso. Parece que descansa e quando a gente volta renovado. as energias renovadas, a cabeça está mais leve, está mais limpa. Então, é isso.
Kátia, eu entendo, conversando com os amigos que são muito fãs do festival, estiveram em várias edições e tal, que no passado, e passado, eu digo 10 anos atrás, 8 anos atrás, parecia ser uma coisa que atingiu um público menor, até por ser muito mais alternativo, né? Tudo isso que a gente tá falando é uma coisa que, muito provavelmente, a maioria das pessoas só vai olhar e falar loucura de gente de humanas, que nem o Cassani tá falando. Mas agora a gente também tá percebendo uma loucura para conseguir o ingresso. O que que tá acontecendo? Que agora é tão difícil conseguir ingresso para esse festival, virou mainstream,
acabou. A pergunta que eu ia entrar era justamente essa, que como é que tá... Também ouvi a mesma coisa, uma galera reclamando, não sei o quê, que... Agora o festival não é a mesma coisa. Tem gente, já ouvi gente até falando, ah, virou coisa de playboy, porque como ficou popular, ficou difícil de pegar ingresso. Aí entra na famosa coisa do capitalismo de oferta e demanda, então os ingressos começam a ficar mais caros. Como é que tá rolando?
O novo Tomorrowland?
É, o novo Tomorrowland, exatamente.
O sistema para comprar os bilhetes mudou. Nós tentámos comprar o ano passado, em 2018, exato, o ano passado. E foi impossível. O sistema mudou. Antigamente havia um certo número de bilhetes disponíveis em 3 fases diferentes. E à medida que o tempo ia passando, iam encarecendo. A gente tentava comprar na primeira fase, não é? Para ser o mais barato. E agora não, mudaram. Agora está estilo Tomorrowland, que é essa festa super famosa da Bélgica. Marcam um dia, uma hora específica em que disponibilizam, em que abrem as vendas, e a pessoa está numa fila online, à espera, e é muito difícil porque é o mundo inteiro a tentar comprar o bilhete através daquilo, daquela fila. É impossível, eu não consegui o ano passado. A maioria, nenhum amigo meu conseguiu comprar o bilhete para algum. Eles tiveram um problema, acho que tiveram um problema o ano passado, uma coisa específica, porque foram hackeados e depois reabriram as vendas, mas foi uma história muito complicada. Mas à parte disso, vamos pensar que não vai acontecer sempre, não é? Os hackers desistiram, eu espero, ou o sistema de segurança deles se calhar não estava assim tão bom. Mas eu não gosto, sinceramente, eu fiquei muito desanimada com esse novo estilo de compra de bilhetes, mas não sei se tem a ver com o capitalismo. É assim, o boom não tem sponsors, então tenta fugir ao máximo mesmo, não tem publicidade, não tem, porque quer um mundo à parte, não quer uma coisa... Nós estamos num mundo à parte, tanto que quando eu saio do boom e volto à vida real, entre aspas, eu sinto realmente uma diferença, tipo a minha readaptação é um pouco lenta às vezes, porque lá não há nada disso. Nós não somos inundados por marketing, por marcas, por capitalismo, digamos assim. Então, mas esse sistema novo de venda, eu acho que...
Pronto, mais um podcast que o pessoal vai acusar a gente de comunista, né?
Nem vamos falar desse assunto, velho, pelo amor de Deus. Contra os
comunistas.
Morreu
esse assunto. Olha, eu entendo bem que a Kátia tá falando aí desse lance da hora da volta, porque realmente uma semana é tempo suficiente para você voltar, assim, cara, por que eu tô indo trabalhar, por que eu tenho isso, por que eu tô fazendo aquilo... Já quase apareci pelado no trabalho também, foi...
Por que comprei essa televisão há 2 meses atrás, né? Pra que eu preciso disso?
Não, a experiência é muito pessoal, né, velho?
Eu lembro-me de regressar, eu e os amigos regressámos do boom e estávamos ligeiramente sujos, empoeirados e talvez um pouco enlameados e cheios de fome, porque a viagem ainda é longa, umas, sei lá, 3 horas de carro. A primeira coisa que fizemos foi ir no shopping, o shopping mais perto, em Lisboa, e entramos no shopping e foi aquele choque mesmo, e as pessoas todas a olhar para nós de lado, tipo, quem são estes freaks que vêm aqui todos enlameados, empoeirados, com o cabelo quase virou uma rasta do pó, Então, é muito giro também chocar um pouco a sociedade, né? Normal, com essas coisas.
Kátia, muito obrigado.
Oi. Obrigado, eu.
Acho que foi bem interessante. Vamos...
Espero que sim.
Vamos provar logo mais. Fazer umas edições aí, cortar algumas abobrinhas que a gente falou. E logo
acho
mais
bem. Vai provar.
O Projeto Gaia Podcast é patrocinado pela MEM, Oliveira Instalações Hidráulicas e Elétricas. A família Oliveira atua no ramo há 3 gerações. Juntos, os irmãos Manuel e Marcelo somam quase 50 anos de experiência em manutenção residencial, predial e industrial, encanamentos, desentupimentos, serviços de elétrica em baixa e alta tensão e também instalação de câmeras de segurança. Se você mora na Grande São Paulo e está precisando de auxílio em elétrica ou hidráulica, acesse o site memoliveira.com.br. Repetindo, memoliveira.com.br e solicite um orçamento. Você pode também ligar para o número 11 98842 1797 e falar diretamente com eles.